Nós continuamos com o Salmo 116, versículos 12 a 19. No sermão anterior, nós trabalhamos neste Salmo, versículos 1 a 4, sobre a importância de relembrar as quedas, relembrar de todos os fracassos, para se fortalecer contra as ciladas do inimigo. Também relembramos sobre a importância da experiência pessoal do salmista nos versículos 5 a 11, a questão de estar relembrando as misericórdias de Deus para crescer na fé. Nós temos memória para fazer um arquivo de coisas passadas, ir arquivando as coisas do presente, tem espaço ainda para as coisas do futuro, mas tudo deve ser tratado conforme a palavra de Deus. E diz assim, então, a partir do versículo 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Glórias a Deus. Nesta porção, eu quero também continuar trabalhando na questão de relembrar. Relembrar as misericórdias de Deus. Este salmo, ele é fruto de uma experiência pessoal, de um crente, de um filho de Deus. Ele testemunhando diante da igreja, diante do povo de Deus, a respeito de como Deus o tratou no momento que ele reconheceu a culpa, o fracasso, a enfermidade, a depressão, alguma coisa assim. Ele disse que a situação era muito complicada, mas Deus teve misericórdia dele. Isso é tremendo. E quando este salmista relata a sua experiência, ele está falando de coisas que também podem acontecer na vida de cada um de nós hoje. Quem aqui nunca experimentou um fracasso de qualquer natureza? Todos. Mas o Senhor livra de todos os fracassos e conduz vitoriosamente quando nós nos arrependemos e declaramos que dependemos exclusivamente da libertação, do livramento que temos através do Senhor Deus em Cristo Jesus. Aqui nós vemos que o salmista estava diante do povo de Deus, dando um testemunho de gratidão. Primeiro ele relatou toda a sua experiência. Daí ele faz um fechamento, exaltando a Deus com o coração cheio de gratidão. E eu quero aprender juntamente com a igreja que gratidão, ela nasce quando relembramos as misericórdias de Deus. E relembrar as misericórdias de Deus gera testemunho de gratidão. Então nós precisamos estar relembrando para testemunhar. Se eu não relembro que Deus um dia me curou desta ou daquela enfermidade, como que os outros saberão da minha gratidão? Como que eu mesmo vou fortalecer em mim a gratidão a Deus? Então, relembrar as misericórdias de Deus gera testemunho de gratidão. E o diabo quer sufocar, quer fazer apagar rapidamente todas as bênçãos que recebemos, apagar da nossa memória, para que não sejamos cada vez mais gratos a Deus. O mundo quer sufocar todas as experiências que temos com Deus para não crescermos na gratidão a Deus. Somente uma pessoa liberta poderá expressar verdadeira gratidão e exigir de si mesmo como salmista. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Exigindo de si mesmo. Senhor, tanto benefício, o que eu posso oferecer para o Senhor? O que eu posso fazer para te agradar, Deus? Ele questiona o seu entendimento, a sua inteligência, para que esteja bem disposto a agradar a Deus com excelência, da melhor maneira possível. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Aí ele tem bem definido, os versículos 12 a 14, tem bem definido qual é a sua postura. Ele relembrou as misericórdias de Deus. Então agora o que eu tenho que fazer? Tem que testemunhar a respeito dessa gratidão. Tem que testemunhar. Eu tenho que sair falando. Como o apóstolo Paulo saiu falando para o mundo inteiro. Antes eu estava morto nos meus crimes e pecados, nos meus delitos e pecados. Agora tenho vida em Cristo Jesus. Ele está dizendo isso. Eu estava no fundo do poço. O Senhor Deus me tirou de uma crise terrível, de uma crise mortal. E o que eu posso fazer agora para agradar a Ti, Senhor? Por tantos benefícios, as pessoas gratas se alegram na comunhão santa. Qual foi a atitude dele? Correr para onde o povo de Deus se reunia, para ter comunhão. Então as pessoas gratas se alegram na comunhão santa, na comunhão com a igreja, e são agradáveis por onde passam. Por quê? Essas pessoas vivem falando coisas boas. Vivem falando daquilo que Deus tem feito na sua vida. Vivem falando das transformações que Deus fez na sua vida. Pode ver, o salmista não foi lá falar da vida dos outros. E este é o princípio do crescimento na gratidão. Falar do que Deus tem feito na minha vida. Aí eu estou pronto para ser usado por Deus. Quando eu reconheço o que Deus faz na minha vida. Nós vemos então esse poder grandioso na vida do salmista aqui, desse homem de Deus, desse crente, ele despertando para esse testemunho. Por quê? Porque ele tinha grande gratidão no seu coração. Ele testemunha do poder de Deus e não se intimida. Por isso que nós treinamos aqui o testemunho de experiência pessoal com Deus todo domingo. Nós não podemos nos intimidar. Não podemos perder a oportunidade de falar das coisas grandiosas que Deus tem feito na nossa vida. A gratidão movida pelo Espírito Santo de Deus é uma poderosa arma contra as obras da carne. Se eu vivo testemunhando da misericórdia de Deus na minha vida, e grato porque Deus tem sido misericordioso, toda vez que vem uma obra da carne gritando para que eu peque, eu digo não. Toda vez que eu sou tentado a fazer qualquer infâmia contra Deus, contra a santidade de Deus, eu lembro que Deus é bondoso para comigo e não faço, não peco contra Deus, não peco contra mim, não peco contra o próximo. Gálatas 5, 19 a 21 fala desses pecados terríveis das obras da carne. Então, quando nós somos gratos, negamos as obras da carne e frutificamos nas obras do Espírito Santo de Deus, desenvolvemos o caráter de Cristo. O mesmo Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O poder da vida que desenvolve gratidão. A pessoa fica cheia do Espírito Santo e frutifica o caráter de Cristo, o amor. Frutifica as virtudes de Cristo. E aí testemunha poderosamente e com isso vai ganhando vidas para o reino de Deus. Quando não testemunhamos, vidas se perdem aos nossos olhos. Vidas são arrebatadas pelo inimigo para levar à condenação eterna na nossa frente. Agora, quando testemunhamos no poder do Espírito Santo, falamos daquilo que Deus tem feito na nossa vida, falamos quem é Jesus na nossa vida, vidas se rendem ao Senhor Jesus. O profeta Jeremias, nas suas Lamentações, capítulo 3, 21 a 23, ele declara assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Olha a disposição dele de relembrar. Quero trazer à memória, quero relembrar o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. grande é a tua fidelidade. Quero trazer à memória. Deve ser essa nossa disposição. Devemos ordenar para nossa alma. Quero trazer à memória. Quero relembrar tudo que Deus tem feito na minha vida. Quero relembrar a misericórdia de Deus. E assim eu testemunho. Aquilo que você relembra não consegue ficar estanque, não consegue guardar para você. Você fala para alguém. De vez em quando nós lembramos de alguma coisa lá da infância e ficamos inquietos até compartilhar com alguém, até contar, principalmente as coisas boas. Mas aqui o salmista diz, eu quero relembrar tudo. Eu quero trazer a memória. O profeta Jeremias também, quero trazer a memória para que fique clara a misericórdia de Deus e eu possa testemunhar com gratidão. É disposição. Os verbos exprimem ações. Eu quero. É decisão. Nós precisamos querer, então, relembrar para desenvolvermos testemunho de gratidão a Deus. Relembrar as misericórdias de Deus também acontece uma atitude nossa. Voluntariamente, quem relembra se oferece como escravo por amor. Nós vemos isso nos versículos 15 e 16. Nesta experiência pessoal com Deus, o salmista revela que, tendo recebido muitas libertações e tanta misericórdia de Deus, o que que lhe restava? Dedicar-se por gratidão como escravo de Deus. Esse que é o termo certo. Ele está dizendo que era escravo do poder maligno e ele lembra com gratidão que mudou a sua história. Escravo de Deus por amor. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Os escravos das pessoas eram prisioneiros, muitas vezes acorrentados. E ele está falando aqui de escravidão espiritual, escravidão da alma. E ele diz, mudou a minha trajetória, mudou a minha história. Por quê? Quebraste as minhas cadeias, quebrastes as correntes que me prendiam, quebrastes os poderes das trevas que me aprisionavam. Ele relembra, veja bem, ele está relembrando com alegria que era prisioneiro. Mas como relembrar com alegria que era prisioneiro? Alegria porque era prisioneiro. E agora Deus quebrou as cadeias que o prendiam. Deus libertou dos poderes das trevas. O Senhor Deus quebrou com mão forte aquela prisão. E Ele continua fazendo isso com cada um de nós, quando declaramos dependentes de Deus, da misericórdia de Deus, do grande amor de Deus. Ele quebra toda e qualquer prisão. São prisões invisíveis, os poderes das trevas, que nos aprisionam, que tentam nos aprisionar, que tentam nos cercar no dia a dia. E se nós desenvolvemos gratidão a Deus, declarando que só Deus em Cristo Jesus nos liberta desta prisão, desta escravidão, aí é como se acontecesse um ato físico, de pegar uma corrente que prende, cortar aquela corrente pelo meio. Libertação. Alforria, né, quando era no tempo da escravidão. O escravo tinha direito de ser um cidadão como os demais. E quando nós somos libertos por Deus em Cristo Jesus, nós temos o direito de sermos cidadãos do reino de Deus, como os demais que já são do reino de Deus. Nós temos esta libertação. É disso que ele está falando. O Salmo 142:13 também declara isso, que Deus derrotou todos os nossos inimigos, quebrou as cadeias. Todos os nossos inimigos em Cristo Jesus estão derrotados. Inclusive aqueles inimigos que se instalam na nossa alma quando permitimos. Estão derrotados, se tomarmos posse da vitória de Deus em Cristo Jesus. O centro de ação do inimigo das nossas vidas é a nossa alma. Ele ataca nos nossos pensamentos, nas nossas cogitações. Por isso que a nossa alma deve estar cheia da presença de Deus. A Bíblia diz que nós devemos nos encher do Espírito. Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, há corrupção, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós nos enchemos da presença de Deus, deixamos a nossa alma cheia da presença de Deus, não tem espaço para os ataques do inimigo, não tem espaço para o inimigo se alojar na nossa vida. É assim que Deus quebra as cadeias. E Ele está relembrando, com gratidão, que antes era chicoteado para servir ao inimigo, e agora é escravo por amor, porque Deus o libertou. Ele serve por amor, não porque é chicoteado. E o inimigo, o mundo, chicoteia. E a pessoa, quando não tem o entendimento da salvação, ainda acha bonito ser chicoteado. Mas quando nós entendemos que o Senhor nos liberta desta escravidão do mundo, aí nós servimos por amor. Temos a alegria de estar na comunhão santa, temos a alegria de louvar a Deus, de ler a Bíblia, de adorar a Deus. E isso é só pelo Espírito Santo de Deus. Gálatas 5:1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Para a liberdade. O mundo chama para a escravidão, o maligno chama para a escravidão, mas Cristo, o Senhor Deus, nos chamam para a liberdade. E Cristo morreu na cruz para nos libertar. Ele derramou seu sangue para nos libertar. Toda vez que Jesus olha para uma pessoa escrava do mundo, escrava do maligno, Ele diz: venha para mim. Todo aquele que está cansado, sobrecarregado, esmagado pelo mundo, venha para mim, que eu tenho um modo de serviço por amor, um modo de serviço leve. Eu não escravizo com chicotadas. Eu quero que me sirvam por amor. Esse que é o jeito que Deus tem para agir conosco. E daí ele declara: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Quem serve ao Senhor até morrer é bonito. Até morrer é agradável quem serve ao Senhor. Eu tenho presenciado a morte de crentes e não crentes. Tenho feito atos fúnebres de crentes e não crentes. Tem uma diferença enorme. Aqueles que esperam no Senhor, o ato fúnebre é um ato leve. Aqueles que não esperam no Senhor, é só desespero naquele momento fúnebre. Só choradeira, só gritaria, desmaios. Então, para aqueles que esperam no Senhor, para aqueles que estão em Cristo, até morrer pelo Senhor é algo agradável. O apóstolo Paulo afirma: para mim hoje, morrer é lucro. Eu já completei todas as carreiras que eu tinha que correr, já conquistei todas as vitórias que o Senhor permitiu. Me leva na hora que quiser. O apóstolo Paulo declara isso: morrer é lucro. E nós precisamos então ter esse entendimento. Se estamos bem firmados na palavra, claro que hoje aqui ninguém quer morrer. Mas, literalmente, se nós estamos bem firmados com Deus, morrer é lucro. Porque lá na glória com Deus, é uma vida imensamente superior do que esta aqui na terra. Então, nós precisamos desenvolver gratidão diante da misericórdia de Deus. Aí nós nos oferecemos como escravos por amor a Deus. Nós amamos e dizemos: Senhor, nós queremos te servir por amor, não é forçado. Deus não força ninguém. Ele espera que nós exerçamos livre-arbítrio, que nós estejamos escolhendo servir ao Senhor por amor. O mundo chicoteia para servir a Ele. Ele oferece alcoolismo, oferece maconha, crack, cocaína. Agora está oferecendo a maconha sintética. Esse dia até deu uma reportagem terrível, vai matar muita gente. É produzida na Índia e na China, parece, naquelas regiões lá. O mundo, então, ele oferece e chicoteia para servir a ele. O diabo chicoteia, chicoteia pesado, até levar para o inferno. Agora, o que que o Senhor Deus faz através do seu filho? Ele diz: eu quero que você sirva somente a mim, mas por amor. Escolha servir por amor. Escolha estar lendo a Bíblia por amor. Escolha estar louvando a Deus por amor. Escolha estar na comunhão santa por amor. Escolha amar a Deus acima de todas as coisas. Escolha amar o próximo como a si mesmo. Por isso, cuide bem do teu corpo, da tua vida, da tua saúde, para que você possa amar ao próximo. É escolha. E o Senhor nos prepara para isso. E o salmista está falando dessa escolha. Receber o Senhor Jesus como libertador é uma escolha nossa. E quem recebe o Senhor Jesus recebe o Espírito Santo de Deus. E passa a entender que as coisas de Deus e que é conduzida por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E passa a entender que é liberto. Porque a palavra afirma, onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. 2 Coríntios 3,17. E isso é tremendo para nós. Onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. E quando nós temos o Espírito de Deus, também temos vida abundante. João 10,10, parte B. Porque o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Agora, por outro lado, o diabo também veio para matar, roubar e destruir. Se nós decidimos servir a Deus, temos liberdade, temos vida abundante. Se decidimos ficar com o mundo, tem a escravidão. Ele mata, rouba e destrói. João 10,10, a parte A do versículo. Nós precisamos relembrar as misericórdias de Deus. Também para que sejamos fortalecidos no compromisso com Deus. Relembrando fatos marcantes da sua vida, o salmista, nós vemos nele um coração alegre e agradecido diante do trono de Deus, diante do trono da misericórdia de Deus. E ele é bem firme, bem decidido nas suas palavras, versículos 17 a 19. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Olha que decisão. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Ele é resoluto, é bem decidido. Olhe para os verbos que expressam ações das pessoas. Oferecer-te-ei, cumprirei. E é bem claro. Eu vou oferecer o quê? Sacrifícios de ações de graça. E ele diz invocarei. Também um verbo que exige ação. Invocarei a quem? O nome do Senhor. Adorarei a quem? Ao Senhor Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Deus Criador. E eu cumprirei. Cumprirei o quê? Os meus votos, os mandamentos que Deus me dá, a palavra de Deus. E cumprirei na presença de todo o seu povo. E que está dizendo na presença de todo Israel, na presença de toda a igreja de Deus. E também na casa de Deus, nos átrios da casa do Senhor. No meio de ti, ó Jerusalém. Naquele tempo era físico lá, geograficamente lá. Hoje, a casa de Deus é a igreja viva, formada por todos os salvos. Jerusalém é a igreja do Senhor Jesus e tem a Jerusalém celestial que nos espera lá para a vida eterna. E ele completa, aleluia, que quer dizer louvai ao Senhor. Ele louva o Senhor, ele glorifica, porque ele sabe que relembrando das misericórdias de Deus, ele é fortalecido no compromisso com Deus. Pessoas que não relembram as misericórdias de Deus, que não desenvolvem gratidão, não têm compromisso. Quando nós desenvolvemos gratidão, relembramos as misericórdias de Deus, nós temos compromisso com Deus. Quando as pessoas também não fazem isso em relação a pessoas, não têm compromisso com pessoas. São pessoas solitárias, que só pensam em si, o mundo gira em torno do seu umbigo. Mas aqui ele fala de uma outra coisa. Ele é dependente de Deus. Ele faz tudo para agradar a Deus. Um amigo faz tudo para agradar o seu amigo. Prepara surpresa, prepara momentos agradáveis. E nós precisamos também assim preparar para Deus. Deus não é surpreendido, mas nós devemos fazer de conta que surpreendemos a Deus. Deus, ó, agora eu vou fazer um jejum. Deus, eu faço um voto de estar lendo a Bíblia todo dia como alimento espiritual. Deus, eu Quero louvar ao Senhor sempre. Quero largar de lado tudo que é música que não louva o teu nome, que não glorifica o teu nome. Oferecer para Deus aquilo que agrada a Deus. E só invocar o nome de Deus. Hoje tem muitas maneiras indiretas de invocar o nome do maligno. Muitas músicas que levam a invocar o nome do maligno. Novelas que levam a invocar o nome do maligno. Conversas que levam a invocar o nome do maligno. Piadas que levam a invocar o nome do maligno. Coisas que até parecem engraçadas, mas não são nada engraçadas diante de Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Porque tudo é muito sutil. Aquelas coisas do poder das trevas. Agora, quando nós estamos em perfeita comunhão com Deus, agradecidos pela misericórdia de Deus e nos comprometendo com Deus, aí a coisa muda. Toda vez que aparece uma coisa que não agrada a Deus, o Espírito Santo diz: ei, isso aí não agrada a Deus, isso aí não é bom para você que é um filho, que é uma filha de Deus. É impressionante isso, a forma que o Espírito Santo fala conosco. Até as pessoas mudam de postura diante de nós. Eu tive muita experiência já no meio profissional, eu chegar, as pessoas estarem ali contando aquelas vantagens de homens ali, zombarias, piadas e coisa. Quando eu chegava, já mudava totalmente o assunto. Alguma coisa sobre conhecimento geral, alguma coisa sobre economia, já mudava a conversa. Por quê? Por causa da minha presença ou por causa da presença de Deus em mim? Por causa da presença de Deus em mim. Eu não sou nada, mas Deus em mim é tudo. As coisas mudam porque Deus está comigo, porque Deus vai à frente. Os anjos de Deus vão à frente. E tudo muda. E isso é poderoso. Deus cuida do nosso bem-estar em todos os sentidos. Mas nós precisamos, então, lembrar sempre da misericórdia de Deus. E assim nós somos fortalecidos no compromisso com Deus. Quanto mais testemunhamos do amor e da misericórdia de Deus, maior vai ficando o nosso compromisso com Deus. Precisamos testemunhar. Aí nós nos comprometemos. Quando você chega num amigo, numa amiga e diz: aquele restaurante é bom, aquilo lá eu saio de lá satisfeito. Você se comprometeu com aquela pessoa. Se aquela pessoa vai lá e sai frustrada, sobra para você. Gera compromisso. O testemunho gera compromisso. Assim é com Deus. Quanto mais testemunhamos das obras de Deus na nossa vida, mais compromisso temos com Deus. E mais compromisso temos com as pessoas. Mas daí devemos fugir do testemunho? Não, muito pelo contrário. Devemos testemunhar mesmo. E cada vez ganhamos mais autoridade, mais poder de Deus na nossa vida para abençoar outras vidas. Quando você indica o restaurante, por que você quer abençoar? Quando nós testemunhamos as coisas de Deus, porque queremos abençoar. E, de fato, abençoamos. Compromisso com Deus vem de um coração agradecido, de um coração que reconhece as misericórdias de Deus. Você tem demonstrado gratidão a Deus e retribuído a Deus com votos de obediência? É isso que o Espírito Santo pergunta para nós agora. Hebreus 13:15 afirma assim a palavra: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Sempre o nome de Deus seja glorificado através da nossa vida, através do que temos e fazemos. Porque isso é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Glórias a Deus. Deus é eternamente misericordioso e compassivo. E Ele não muda. Deus é eterno e Ele não muda nos seus atributos, no seu caráter. E Ele espera que nós estejamos relembrando e reconhecendo que Ele age diretamente a nosso favor. Quando nós reconhecemos que Ele está agindo a nosso favor, muda a nossa conduta. Agora, quando negamos o favor de Deus, aí vamos de mal a pior. Então, nós precisamos estar compreendendo a misericórdia de Deus, colocando em prática no dia a dia a misericórdia de Deus, que muita coisa muda. Deus sempre está pensando em nós. João 3:16, o Espírito Santo afirma: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus amou o mundo desde muito tempo atrás, desde a eternidade. Quando ele fala mundo, está se referindo a pessoas, à humanidade. Ele ama cada pessoa. Ele só espera que cada um de nós reconheça a misericórdia de Deus e desenvolva a gratidão. Isso é desenvolver a salvação. Isso é se converter. Isso é receber Jesus como Salvador e também receber o Espírito Santo de Deus. Mas Deus ama indistintamente. Jesus morreu em nosso lugar. É fato. Mas precisa acontecer uma coisa. Para que todo que nele crê. O verbo crer. Daí vem a palavra muito usada no nosso meio, de ser crente. Crente é quem crê. Então Deus espera que nós estejamos crendo. Quem crê é crente. E quem crê não morre, não perece, mas tem a vida eterna. É isso que ele espera de nós. Nós estejamos lembrando das misericórdias de Deus, e aí nós vamos cada vez crendo mais, nos comprometendo mais com Deus, e assim temos a vida eterna. Jesus não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar. Ele não veio para condenar pessoas, ele veio para salvar pessoas. Ele virá sim, no dia do juízo, aí para condenar os rebeldes e levar para junto do Pai os obedientes. Mas por enquanto ele só quer salvação. Ele espera que o nosso coração mude e receba a sua misericórdia, o seu grande amor, para que ele nos leve à vida eterna com ele. O Senhor tem feito maravilhas no nosso meio, nas nossas vidas. O Senhor tem sido misericordioso conosco. O que nós devemos fazer então? Devemos, como salmista, olhar para o passado com gratidão, estar lembrando tudo o que Deus fez. Devemos viver o presente com fé e amor e olhar para o futuro, muito além da terra, firmando a nossa esperança no Senhor Jesus, com os olhos firmes para a vida eterna com Deus. E assim estaremos bem fundamentados no amor e na misericórdia de Deus, vivendo a verdadeira libertação. Amém, igreja? Glórias a Deus. Que o Senhor possa, Senhor, firme poderosamente essa palavra no coração de cada um e cada um possa, cada um queira, cada um decida receber esta palavra para transformação de vida, para serviço santo a Deus aqui na terra e ficar eternamente com Ele lá no céu. Glórias a Deus.